Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Vamos começar o nosso programa com os destaques. Bom dia, Jalber Pereira.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, com uma fábrica ilegal interditada a cada 5 dias, venda de bebidas falsificadas explode no país.
Vamos trazer as atualizações sobre esse assunto e suspeitos de envolvimento em roubo de cargas de medicamentos são presos.
Vamos também trazer informações importantes, Humberto. Olha, CNH gratuita. O Maranhão lança o edital com 10 mil vagas para inscritos no CAD Único. Esse lançamento acontecerá daqui a pouco.
Pois é, aberta a campanha no Maranhão, Outubro Rosa, de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.
E você que gosta de coisas saudáveis, olha, cidade do Maranhão inclui jussara e peixe no cardápio escolar.
Esses e outros assuntos nós vamos conversar também com o Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia e vai explicar algumas coisas muito importantes para ajudar a preservar a sua saúde.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta sexta-feira, que já está no ar, hoje 3 de outubro do ano de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o programa Central Manhã, já começando aqui na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. A gente tem o patrocínio da Alifarma, saúde para toda a sua família. E eu estou cada vez mais convencido de que nós temos que cuidar da nossa saúde com produtos naturais. Jalber Pereira, cada vez mais consumindo produtos processados na nossa alimentação, nós vamos acumulando uma série de problemas que nós precisamos das vitaminas e dos suplementos naturais para melhorar a qualidade de vida da gente. E aí, eu estava ontem conversando com alguns especialistas a respeito desse tema e é visível a diferença até mesmo da pele, do cabelo, da composição, do próprio, do humor das pessoas que se preocupam em cuidar da sua saúde utilizando produtos naturais, diferente daquelas pessoas que estão consumindo tudo indiscriminadamente sem ter o menor cuidado. O quanto essas pessoas que cuidam, se preocupam com a sua saúde, elas não estão indo frequentemente a hospitais, não estão tendo necessidades de estarem constantemente indo aos médicos, aos prontos-socorros, para poder, apresentando alguma dor, apresentando algum sintoma, alguma doença, economizando com remédio. Quando você faz a sua suplementação, coloca no seu organismo aquilo que ele precisa, o nosso organismo humano é uma super máquina, muito bem feita, muito bem trabalhada, só que nós não sabemos utilizar, né, da forma correta. Então, nós precisamos nos conscientizar disso, né? Utilizar o cálcio, utilizar o ferro, utilizar o magnésio, utilizar diversos produtos naturais que são produtos extraídos direto da natureza para aumentar a sua imunidade, você ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, né? Tem pessoas que você olha para a cara e você já vê que ele está logo mal-humorado, né? Anda brigando com o vento, porque falta algum... Diz que a maioria das doenças vem do intestino. A maioria dos problemas de saúde são provocados, são originados do intestino. Então, se a pessoa tem um péssimo funcionamento no seu intestino, as facilidades que ele tem para poder absorver outro tipo de doença e essas doenças
até
aparecerem em outra parte é muito grande.
Para processar as coisas, viu, Beto? A ciência diz que o intestino é nosso segundo cérebro.
É o segundo cérebro, exatamente, cérebro. É, bem colocado. Ontem eu ouvi essa frase, você estudou sobre o assunto.
Sim, sim.
E o mundo da mídia é o outro patrocinador, estamos com novidades muito interessantes. Nós vamos avançar bastante na questão da tecnologia voltada para as emissoras de rádio, para a comunicação como um todo, não somente as emissoras de rádio. E eu estou muito feliz com o resultado, com a reação das pessoas, ao se deparar aí com o mundo da mídia e perceber que o rádio ganhou um grande aliado, que é esse sistema com muita tecnologia, tecnologia 4.0 do mundo da mídia, onde nós vamos resolver um dos maiores problemas, que é a falta de anunciantes nas emissoras de rádio. Aí você coloca, você faz o cadastro, coloca a sua emissora no mundo digital, e aí a partir daí qualquer empresário, qualquer pessoa, desde um micro empresário, médio, grande empresário, que quer anunciar na sua emissora, basta ele ir lá no mundo da mídia, escolher o programa, escolher o horário, fazer a sua... E aí quando, muitas vezes, já, você pensa que é caro. Nós estamos fazendo algumas divulgações já acontecendo de algumas empresas de grande porte aqui no estado do Maranhão, começando a anunciar já através do mundo da mídia, através da Central de Notícias, a gente ainda inserindo e mandando o mundo da mídia. Aí você percebe, quando você coloca lá, eu quero 10 inserções... Aí 10 inserções a R$15, algumas emissoras colocam a R$15, você paga R$150. Aí diz, eu posso anunciar com R$150? Eu posso anunciar uma festa, um evento, uma promoção no meu comércio com apenas R$150, R$200? Então, você fazer isso. Então, quando a gente desperta isso nos anunciantes, nos potenciais patrocinadores, aí diz assim, ó, eu não pensava que eu com R$200, R$500, R$300 podia anunciar minha padaria, podia anunciar meu salão de cabeleireiro na rádio. Então, é essa facilidade que tem nos surpreendido bastante em relação ao mundo da mídia. Mas vamos começar o nosso programa. Vamos começar o nosso programa trazendo aí essa questão dos suspeitos de envolvimento em roubo de cargas de medicamentos. Você tem essa informação, Javier?
Tem sim,
Humberto. Cidadão, eles estavam roubando. Cidadão não, criminoso, bandido.
Indivíduos. Né? Pois é, Humberto, 3 pessoas foram presas em uma operação deflagrada pela Polícia Civil aqui no estado do Maranhão. E o motivo? Por suspeitas de envolvimento, como você já falou, a roubos de cargas de medicamentos. Segundo a polícia, isso acontecia na região tocantina. As investigações apontaram que os prejuízos causados com os crimes chegam a cerca de R$1 milhão a empresas de transporte, logística e também a grupos farmacêuticos. Enfim, estão roubando tudo.
Estão roubando tudo, nós estamos roubando o tempo todo, não é possível. Olha, e vamos trazer de volta aqui, esse assunto continua repercutindo bastante, das bebidas contaminadas com metanol.
Subiu, tá crescendo, né?
Subiu muito. E aqui a produção trouxe agora essa onda de intoxicação por metanol, que já chegou a 59 casos entre suspeitos e suspeitas e confirmações, acabou jogando luz sobre um problema que é crescente do nosso país, que é a expansão do mercado ilegal de bebidas. Ou bebidas falsificadas, né? Dados reunidos pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação mostraram que entre os anos de 2020 e 2024, a quantidade de fábricas clandestinas interditadas por autoridades no país saltou de 12 para 80, em média. É como se um espaço que produz de produção irregular fosse fechado a cada 5 dias. Na quinta-feira, após 8 mortes associadas à presença de solventes Em São Paulo e em Pernambuco, nos últimos dias, a Câmara dos Deputados acelerou a tramitação de um projeto de lei que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas e alimentos. Então, esse assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. A controladoria, os órgãos de controle já começam a montar uma estrutura também para atingir uma fiscalização em todos os estados do Brasil para poder verificar a questão das bebidas que são adulteradas. E eu lembro que eu conversei aqui recentemente com um cidadão, cheguei a comentar aqui com os colegas, e ele me dizia: olha, o índice de bebidas adulteradas que você tem, ou falsificadas, é muito alto. Se eu visitei aqui 4 comércios procurando um vinho e não encontrei o vinho original, então é muito difícil. E além disso, porque as pessoas dizem assim: olha, mas como é que um litro de vinho que é fabricado, aí ele é vendido, por exemplo, a R$30, se ele, no processo de fabricação dele, não tem como vender um vinho a R$30. A outra coisa é que vai dizer assim: ah, mas eu vou comprar o vinho caro porque o vinho caro não é adulterado. Não, muita gente, algumas quadrilhas, elas aumentam o preço, muitas vezes até mais do que o preço que é praticado no mercado tradicional, no mercado oficial. Eles aumentam o preço para dizer assim: não, esse vinho aqui foi fabricado há 30, 40, 50 anos. A primeira coisa: meu avô trabalhava, meus pais trabalhavam e agora nós trabalhamos com vinho. Você fabrica uma coisa e espera 50 anos para vender, Jabo Pereira?
Vai fabricar para deixar para outros comerciantes.
Para outros venderem. Então são alguns questionamentos que vão se colocando à luz da verdade e a gente vai entendendo que o índice de falsificação é muito grande. Mas vamos trazer...
Uma notícia boa,
né? É que há um apoio aí por parte do governo do estado a mães atípicas com uso de capacitação para o mercado de trabalho. E quem tem as informações sobre esse assunto é ele,
Jonas Mendes.
O repórter Jonas Mendes.
Olá, amigos. O governo do estado do Maranhão, através da SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou o curso Formando e Cozinhando, com a participação das mães atípicas do Centro TEA 12+. Vamos ouvir aqui a diretora da unidade, a senhora Eliana Bonfim, que vai trazer mais informações a respeito de como aconteceu o curso. O curso aconteceu com um tempo de duração, foram quantos meses de curso? Bom dia.
Bom dia. É um prazer falar para vocês e poder falar um pouquinho desse projeto tão maravilhoso. O curso durou 5 meses. Inicialmente, as mães da unidade passaram pela formação com aulas teóricas no próprio auditório do Centro TEA 12+, que fica localizado na Coab, e posteriormente elas passaram a ter as aulas práticas aqui no Banco de Alimentos da SEASA. Hoje foi uma manhã especial. É o encerramento do curso, é uma aula prática do Formando e Cozinhando, e foi um momento de acolhimento e fortalecimento dos vínculos afetivos entre essas mães atípicas e seus filhos com TEA. Aqui nós não vimos apenas culinária, não foi só aprendizado de fazer as massas artesanais, foi um momento de integração, de criar memórias afetivas num ambiente tão acolhedor que é a cozinha. Mas além disso, além de tudo isso que eu falei anteriormente, nós temos que pensar também no incentivo que esse curso deu a essas famílias atípicas para que elas empreendam. Nós temos que falar de empreendedorismo e também de trabalhabilidade, para que nós possamos reduzir a vulnerabilidade social da maioria das famílias atípicas. Porque a realidade que nós vemos é que essas famílias, normalmente a mãe para de trabalhar, porque ela precisa ficar em casa cuidando do seu filho com autismo, ela também leva o seu filho para a terapia, e muitas vezes os anos passam e ela não teve essa oportunidade de trabalho. E através dessa parceria da SEDES, da visão do governo do estado de presentear essas mães lá do nosso centro de atendimento com essa capacitação, para que elas possam sim também ser geradoras de renda e melhorar a sua condição de vida.
Pode nos aproximarmos aqui com a nossa equipe de reportagem para tentar ouvir uma dessas mães atípicas que você que observa nas imagens, as pessoas aqui posicionadas, aqui estão pessoas que são integrantes do Centro TEA 12 Mars e hoje a presença das mães atípicas como essa aqui que se aproxima da gente. Bom dia, como é que é o seu nome?
Ana Maria.
A senhora é uma mãe atípica também?
Sim, eu sou mãe atípica e eu tenho TEA também.
Bem, e aí como é, o que a senhora tem a dizer depois de participar de um curso, uma capacitação? E sair daqui certamente com uma qualificação boa também, né?
Ó, primeiramente agradecendo, né, o TEA, né? Agradecendo aqui o Formando Cozinhando. E eu tenho aprendido muito, porque as mães atípicas às vezes não tem tempo, né? De fazer, conseguir alguma renda. Então, através de Formando e Cozinhando, nós aprendemos, né, a fazer o alimento, a fazer um bolo. E podemos fazer, vender na nossa própria casa, né? E tirar uma renda para comprar um medicamento, um alimento. Então, foi muito importante, sou muito grata por todos, né, que tem feito aqui para cada mãe atípica.
Como é que essa atividade acontece em outras regiões do Maranhão?
Bom, quero agradecer a equipe que veio aqui, né, nos prestigiar. Bom, no Maranhão, na verdade, o Formando e Cozinhando está em vários municípios do Maranhão. E já temos projeto até para ir para o Quilombo. E acontece essa dinâmica de trazer essas mulheres em vulnerabilidade social, não só as mulheres, mas homens também. E para expansão daquilo, da economia, né, também, porque a cozinha, como já se fala, você é energia, é acolhimento. A cozinha é maravilhosa, porque todo mundo depende da cozinha. E eu, enquanto psicóloga, tenho levado essa questão do emocional, trabalhar do emocional. E o Formando e Cozinhando é um programa completo, porque é um programa bem assistido. Temos assistente social, temos professores de marketing, empreendedorismo, chefes de cozinhas, gastrólogos. Então, assim, é maravilhoso. E muita gente tem sido beneficiada com esse programa. E nós queremos agradecer ao nosso governador Carlos Brandão e ao nosso querido secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Cazé.
Fechando aqui o trabalho, só dizendo para você, amigo, amiga, Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil, com imagem do cinegrafista José Nina, devolvendo para você aí no estúdio, companheiro.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre alimentação. Agora, refeição de verdade. Né? Dá para chamar logo agora? Vamos chamar. É que o programa que foi idealizado aí pelo governo do estado do Maranhão, pelo governador Carlos Brandão, agora passa a ser política pública permanente, torna-se política pública permanente porque foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Ou seja, sem data limite.
Agora não tem mais assim, terminou o governo Brandão. Continua. Tem que dar continuidade porque se torna uma obrigação, de acordo aí com essa iniciativa. Será que esse programa que vai garantir pelo menos duas refeições para todos os estudantes das escolas públicas, ele será custeado com recursos da Secretaria de Estado da Educação e vai ser assegurado pelo menos essas duas refeições e prevê um incentivo da agricultura familiar, quer dizer, esses produtos, a maioria dos produtos virão da agricultura familiar para garantir aos produtores, né, que eles vendam seus produtos para ser consumidos nas escolas.
A certeza de que aquilo que vai ser produzido pelos agricultores já tem um local destinado, viu, Humberto? É uma política, além de ser permanente, e como você já disse, vai ser continuada por os outros governadores que vierem depois do Carlos Brandão, e vai ser importante também porque já vai garantir o mercado para os nossos produtores. Porque muitas das vezes, muita gente não sabe, mas uma das grandes dificuldades, quem vai produzir é o quê? É mercado. Vou vender para quem? Eu vou gastar meu dinheiro, então eu vou ao banco pedir emprestado, e depois, como é que eu vou tirar esse dinheiro? Vou vender para quem?
Pois é, as coisas que estão mudando no Maranhão, graças a Deus, finalmente, depois de viver quase um século para poder assistir essas coisas acontecendo, trabalhando em comunicação.
A pergunta é,
sempre só reclamando,
a pergunta é, por que que aconteceu somente agora? Por que
exatamente.
Que não aconteceu antes? Quantos anos tem o Maranhão?
É, e nós estamos vendo as coisas começarem a acontecer no interior do Maranhão, na cidade de Bacuri.
Pois é, vamos esperar, Humberto, que essa política também permaneça lá no interior do estado e que o governo do estado agora, faltou a Assembleia definir para colocar também esses produtos como a cidade lá de Bacuri, que possa servir esse exemplo. Olha, a rede municipal lá de ensino, lá daquela cidade, lá Bacuri, inclui, sabe o quê? A tradicional Jussara, que você gosta.
Eita,
você deve ir para lá voltar
de estudar.
Estudar
em Bacuri.
Pois é. Então vai ter, vai ser colocado lá à disposição dos alunos, o fruto aí do símbolo da agricultura local, que é bastante apreciado pelos alunos. Até pelo fato já, o final do Maranhão já é direção ao Pará, é uma cultura muito forte e há essa tendência das pessoas que moraram naquela região gostarem do fruto, que é muito bom, por sinal. Então, vamos ver aqui o que, como explica aqui a Amanda, que é secretária de Agricultura lá de Bacuri. Vamos acompanhar.
Ela chama a gente!
Pela primeira vez, a rede municipal de ensino está colocando no cardápio escolar a nossa Jussara, algo que já é cultural e o que os nossos alunos adoram comer. E a gestão do prefeito Márcio tem se tornado referência quando se trata de merenda escolar, trazendo para os nossos alunos um cardápio rico e nutritivo. Tudo isso melhora o comércio local, a economia local, incentiva nossos agricultores. Bacuri ganha, nossos alunos ganham, a nossa gestão municipal avança cada vez mais, contribuindo para a melhoria do nosso município.
Área Ananda, lá da cidade de Bacuri, e para quem imaginava que pudesse só ser a Jussara, teve também outro ingrediente que o maranhense gosta muito.
O peixe. Peixe, mas eu gosto peixe. Da Jussara com peixe.
Não é? Jussara, peixe e farinha.
Uma farinhazinha,
não dá para comer com açúcar, viu?
Rapaz,
a Jussara com açúcar e peixe
dá
não dá
uma
certo.
Vitalidade.
Roberto, confessa aqui para quem está nos acompanhando. Deu vontade de estudar em Bacuri,
Bacuri
ou não?
Deu. Um abraço ao pessoal aí da Bacuri FM, né? Fui lá, a gente ainda falando com certa tristeza, né? Porque o nosso colega lá faleceu. A filha dele continua mantendo lá a emissora de rádio, é uma parceira aqui nossa da Central de Notícias do Brasil.
Agora que se chama atenção também, Humberto, é a mudança da cultura, entendeu? Antes era o tradicional mingau, arroz com sardinha, que todo mundo sabe. Uhum. Algumas escolas eu tive a oportunidade de ver no interior colocando refrigerante, que nós gostamos, eu sei que você não toma, mas dá para comparar o refrigerante com o Jussara?
Para ser proibido até no supermercado, refrigerante. Olha, mas nós vamos agora para Colinas, porque lá a Feira da Agricultura Familiar se tornou um sucesso. E quem conta para gente é o repórter Misael Ribeiro.
Sucesso das manhãs das sextas-feiras iniciais de cada mês, as feirinhas da agricultura familiar em Colinas movimentam a economia desta região, fomentam a atividade do campo e proporcionam produtos de qualidade e preço acessível a quem prestigia o evento mensal. Com estrutura toda preparada na véspera pela pasta da agricultura no município, as feirinhas, em suas últimas edições, têm realizado exposições temáticas, como forma de destacar e homenagear um segmento, uma cultura, uma variedade cultivada ou produzida nesta região. Na edição de setembro, por exemplo, o caju foi o produto em destaque, como também seus derivados, na Feira da Agricultura.
O caju, suco de caju, porque o tema da feirinha hoje é caju, né? Então aqui são mais delícias, tem bolo, tem doce de caju, tem tudo aqui à base de caju. Então são delícias aqui do sertão de Colinas Maranhão e a feirinha aqui, ó, como sempre, esse sucesso aqui.
A comunidade participa e apoia cada edição da feirinha. Parlamentares, lideranças, todo mundo vai às compras na primeira sexta-feira de cada mês, nesta iniciativa lançada há mais de 7 anos em Colinas, como vitrine de valorização e difusão do que a região produz.
Feira muito boa, muitos produtos, tudo do nosso município, sabe? Hoje nós fizemos aqui um lançamento aqui de um produtor, lá no Fuzil ele está produzindo tomate de qualidade. Fizemos uma visita e vamos dar agora um suporte técnico para ele, para que ele possa produzir bem mais.
Já adentrando o mês de outubro, o tema da feirinha deste próximo dia 3 será o coco babaçu.
Eita, Jovem, o que, é que nós estamos fazendo na capital, Jovem? Olha, e o governador Carlos Brandão, eu vi ele comentando a respeito desse assunto aí das feirinhas, pedindo para os prefeitos implantarem essas feirinhas em cada uma dessas cidades, e está mandando fabricar milhares de tendas para distribuir para os municípios, para que tenha pelo menos uma estrutura ali adequada à disposição dos feirantes. Deve sair essa novidade.
Eu vou até colocar aqui como um desafio: você que é prefeito, você que é secretário de Agricultura, você poderia fazer o que o Edvaldo Holanda fez aqui na capital maranhense. A feirinha do final de semana, salvo engano, são 2 finais de semana. Ou
fazer nos bairros, né?
Fazer nos bairros, a feirinha itinerante. O próprio município, Humberto, pode fazer. Aí pode pegar, por exemplo, o seu João, que toca sanfona, algum artista da cidade.
Dá uma animada na feira.
Bota lá para animar, para chamar atenção. Ou seja, o cara ia, comprava e ainda ouvia música. Gente, vamos aproveitar aquilo que o município tem.
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações para vocês. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha aí o Sérgio Carvalho no canal 8.1, em todo o sistema de comunicação do grupo Zildene Falcão. Lá você vai acompanhar aí o novo programa, o primeiro telejornal, trazendo as notícias importantes. Sucesso aí, Sérgio Carvalho tem tudo para fazer bastante sucesso, né, no sistema de comunicação do grupo Zildene Falcão, parceiro nosso, transmitindo agora aqui ao vivo o programa Central Manhã. Já o Bé Pereira, tanta coisa para a gente trazer aqui. Só queria trazer rapidamente aqui o deputado Pedro Lux. É uma notícia boa para os agentes comunitários de saúde.
Já pertence a essa classe.
Já, né? Então, os agentes comunitários de saúde estão muito próximos de ter a sua aposentadoria garantida. Numa sessão especial na Câmara Federal em Brasília, presidida pelo deputado Pedro Lux, foi aprovado, agora vai para o plenário para se tornar lei a garantia da aposentadoria para os agentes comunitários de saúde. Explica pra gente melhor aí, Pedro Lux.
Hoje dia muito importante aqui na comissão da PEC 14, que dá aposentadoria aos agentes comunitários de saúde e edemia, dizer da satisfação de ter presidido esta última sessão, essa sessão que aprovou o relatório do deputado Antônio Brito. Agora vai a plenário, momento histórico, a aposentadoria de todos os profissionais que trabalham dia a dia, sol a sol, lutando para melhorar a saúde de todos. Então viva a esse grupo que esteve aqui nessa comissão, viva a articulação de todos os profissionais, dizer que estou orgulhoso e vamos ao debate e aprovação em plenário. PEC 14 já.
PEC 14 já!
Pronto, a festa, né, para os agentes comunitários de saúde. É um público grande,
quase,
né?
17 mil no estado, viu?
No estado do Maranhão,
16.719. Pois é. Isso é só os agentes comunitários de saúde. Aí tem os agentes de endemia e tem muitos outros.
Mais um gol de placa aí do
Mais
Pedro
um gol de
Lourdes,
placa,
né? Mas agora eu quero conversar com vocês sobre aqueles problemas que aparecem no seu corpo e muitas vezes você não entende por que eles estão surgindo. E aí eu converso com o doutor César Souza, que é terapeuta em naturopatia. Poder ter uma compreensão melhor aqui pelos nossos teleouvintes. Primeiro apareceu um olho amarelado aí.
Rapaz, vocês são...
Qual é esse sinal?
Vocês são muito ligeiros, né? Tá tudo no ponto.
A produção funciona rápido aqui.
O olho amarelado. A Bíblia diz o quê? A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Uhum. Então, aqui, estou até usando aqui uma base para uhum. isso. Então, se você observou um olho desse daí, né, já pode ser uma deficiência de ferro, né, de alguns minerais perdidos, então o corpo está te avisando ali, né? Pode ser uma perturbação orgânica relacionada ao metabolismo do fígado.
Sim, sim.
Metabolismo da vesícula biliar, né? Pode ser que a vesícula não esteja ali cheio de cálculos, né, por dentro, de gorduras acumuladas lá dentro, e ela não faz, né, ali o que a vesícula é responsável para armazenar o soro biliar que é produzido pelo fígado, né? Vem, armazena na bile e fica
ela
guardando,
tá vazando,
ela
né?
concentra ali a bile dentro do fígado. Então, quando esse sistema é comprometido, né, você pode ter aí alguns sinais que o corpo está te dando que não está legal. Ou seja, antes de retirar a vesícula, o olho já te mostrou.
Pois é, e o olho avermelhado, porque às vezes a gente fica com o olho vermelho também, né? Aí pode ter diversas
pode ter alguma
outras.
Alergia, né? Pode ser algum...
Pode ter dormido
tava,
pouco.
Você estava falando da cannabis mais cedo? Pode ser também uma denúncia, né?
Uma denúncia. Ó, doutor, mas vamos à próxima foto. Olha essa daí. Esses bolinhos de carne que às vezes aparecem. Essa aí é essa. Olha, essa não é o bolinho de carne que você estava falando aqui antes nos bastidores, não. É outra.
De acordo com a ciência, isso aí é um sinal chamado xantelasma, né? Ou seja, aquele acúmulo de gorduras que tem assim. Eu estou falando como que a naturopatia pode contribuir, né? Utilizando alguns sinais, né? O corpo está denunciando. Então, sinal de triglicérides alto, colesterol alto, ou seja, ali também um excesso de açúcar na corrente sanguínea, né? Então, tudo isso a gente tem. Nós, como terapeuta de naturopatia, nós não podemos laudar a pessoa, né? Tiver algum terapeuta laudando pessoas, está errado, né? Não existe competência na área da naturopatia para laudar ninguém. Quem Sim. lauda são os médicos, né?
Certo,
então, inclusive,
certo.
Nós aconselhamos as pessoas sempre buscar o quê? Se eu quero um diagnóstico, procure um médico, né? O terapeuta, ele tem essas ferramentas para que você consegue identificar perturbações orgânicas, né? E a possível causa. Mas
vamos à próxima foto. Sim. Essas manchas que aparecem no pescoço, você vê aí a pessoa tem uma coloração da pele, mas só que nessa parte das rugas, que a gente chama aqui do pescoço, elas ficam escurecidas. O que significa isso? O que está indicando aí?
Já é também um excesso ou seja, a diabetes já está dizendo assim...
Tô chegando
aí na sua...
Geralmente tem que ter mais cuidado.
Geralmente a pessoa já é, né? Muitas das vezes ele já deu sinal um tempo atrás isso daí. E você tenta limpar isso daí, tenta com água, sabão...
E não sai.
Não sai, né?
Então o tratamento tem que vir de dentro para fora.
É o intestino que já tá dizendo que não tá legal, né? Ou ficar de olho no metabolismo do pâncreas, né? Sempre procura o médico a fazer aquela avaliação para saber se realmente mas eu quero tratar de forma natural. A naturopatia, ela trabalha com produtos, né, que faz, né, ou seja, que controla, né, esse metabolismo aí do pâncreas, que às vezes está inflamado, às vezes está com algum... Mas então, você vai utilizar os meios naturais, ele entrega excelentes resultados, porque eu já tenho bastante resultado com...
A última foto, sentido. Vamos ver a última. Os pés, esse aí nós estamos vendo uns pés inchados, é isso?
Isso,
pés inchados. Quando a pessoa começa a aparecer pernas, pés inchados, qual é o sinal que está dando para...
É importante ele observar, né, a questão, né, do circulatório.
Uhum.
A pessoa com problema de circulatório pode ser a parte do sistema urinário, né? Que não está fazendo
o consumo excessivo de bebida alcoólica também pode provocar isso, né?
Isso, problema de refrigerantes, a falta de tomar o líquido regularmente, que nós já falamos anteriormente sobre isso aqui. Né? Então, importante você ver se o teu sistema urinário, né, se os teus rins não estão inflamados, se os teus rins não estão com algum tipo de perturbação, vamos dizer assim, nessa área. Então,
a naturopatia, quer dizer, os suplementos naturais têm indicação específica para esse caso, né?
Para isso,
melhorar a circulação.
Para isso, nós chamamos as pessoas, né? Nós atendemos essas pessoas fazendo uma anamnese terapêutica, que com a anamnese terapêutica nós vamos ter uma visão melhor, né, de como direcionar os produtos de acordo com a necessidade orgânica, né? Inclusive, nós hoje no Brasil somos que mais a empresa mais conhecida na área da naturopatia, na formação de profissionais nessa área. Eu sou um vendedor de produtos naturais, eu vendo bem, eu conheço muito bem. Às vezes não conhece a perturbação orgânica, às vezes não conhece os sinais que o corpo dá. Então, a nossa empresa...
Daí a necessidade de ter um profissional habilitado na área para fazer isso, né?
Muitas das vezes eu estou querendo passar um produto para uma pessoa, mas eu ignorei os sinais. Eu, às vezes, nem sei identificar esses sinais. Ou seja, o sinal já poderia mudar a minha forma de ver, né, como tratar aquela pessoa. Então, a nossa empresa, ela qualifica esses profissionais, né? Aí eu achei muito bonito, olha só... Você e as terapias naturais aqui, você estando totalmente identificado, ou seja, você se torna uma autoridade, né, na sua área, né, e desenvolve melhor os seus tratamentos. Ou seja, você não vai vender muitas das vezes só um produto, né? Você vai passar um kit de tratamento para essa pessoa poder se tratar. E detalhe, sempre ela tem resultado e ela volta com mais pessoas da família que querem também se cuidar, buscar um âmbito mais saudável, mais natural. E a naturopatia tem ferramentas, né, para fazer você entregar excelentes resultados.
Pois é, a terapia é CIS Terapias Naturais, o contato, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Deixar aí o seu contato, que é o 989-8603-0008. Isso. 8603, para quem está acompanhando pelas rádios, não tem como anotar. Isso. Quem está aqui na televisão, ó, o telefone está aqui, ó.
Tem o
Instagram, pode entrar em contato já direto com o Instagram, tem o telefone, lá, tá, o telefone está aqui, 96030008. Isso é fácil de memorizar.
Eu tô em qualquer lugar do país, eu quero me formar terapeuta em naturopatia, como que eu faço? Pode fazer contato aí, né, que nós vamos te dar todas as disciplinas necessárias, toda a grade que você precisa para você estudar dentro da naturopatia, e vamos te dar um certificado com extensão universitária por uma empresa que é referência em cuidados com saúde humana no Brasil. Então, você vai ter a sua carteira aí de terapeuta em naturopatia, tudo um negócio bem bonito.
Tá certo, tá certo. Eu queria só para encerrar aqui, porque tem muita gente que fala assim, sabe, mas o meu metabolismo é muito lento. Meu metabolismo é muito lento. Tem gente que come bastante, por exemplo, eu como bastante, né, e estou sempre com fome e não engordo. Outras pessoas comem um pratinho ali pequenininho, dosado, e tem uma tendência muito grande de engordar. Diz, não, eu tenho o meu metabolismo lento. Explique melhor isso rapidamente para a gente entender como é que isso funciona.
Na verdade, nós confundimos a questão do metabolismo da pessoa, sistema imunológico. Então, quando você vê essa questão, você observa que a pessoa está desnutrida em alguma área, né?
Ela está comendo, mas não está se alimentando.
Não está se nutrindo. Porque o que tem na mente da gente? Aquela visão de que desnutrido, aquelas criancinhas da África, que estão ali lá, toda magrinha.
Os ossos da costela.
Nossa, como está desnutrido essa criança e tal. Às vezes você que tem depressão está desnutrido. Você que tem artrite, artrose, osteoporose, está desnutrido, né? Então a desnutrição, ela não...
Então tem o obeso desnutrido.
Obeso desnutrido. Então muitas das vezes você fala assim, mas eu como bem, me alimento. Você come um quilo de arroz branco, cadê a fibra? Uhum. Né? Então você vai se atrapalhar. Às vezes você come ali eu só como salada, mas tem os agrotóxicos na salada. Então você precisa... De todo lado, você tem que se monitorar e saber o que você está se alimentando. Né?
Doutor César, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Central Manhã. Na próxima semana estaremos de volta com outras informações a respeito da naturopatia, que é o uso de produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado, então. Voltamos, vamos a um rápido intervalo, voltaremos já já com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia é um Minuto e está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de dois projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Eu quero mandar um abraço especial para o Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, o pessoal que nos acompanha lá, Fátima Santos. Ela disse: olha, estou aqui na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, assistindo esse belíssimo trabalho, a comunicação que promove conhecimento. Parabéns, obrigado então. Um abraço a todos vocês aí do Rio de Janeiro. A Maria Lopes está dizendo: olha, a única coisa que o nosso governador Carlos Brandão está esquecendo é do hospital da pessoa idosa. Todos têm que ficar em uma fila de espera sem fim, esperando a morte. Olha, aí o governador Carlos Brandão deu uma verificada aí no que está sendo reivindicado aqui pela, está chamando a atenção, a Maria Lopes, né, que é o hospital da pessoa idosa, especial do idoso. Funciona no Filipinho? Filipinho?
Não tem conhecimento. Sei que lá
preciso
tem
mais informação aí, a Maria Lopes. Viu? Esse é da prefeitura.
Agora do governo do estado eu não conheço.
A notícia que nós recebemos ontem, foi ontem, essa notícia que nós recebemos é que o governo federal acaba de autorizar mais 62 médicos especialistas para o estado do Maranhão. Está vindo reforçar aqui as especialidades médicas no estado do Maranhão. Mais 62 médicos chegando para ajudar na incrementação da saúde. Mas nós chegamos em outubro. Outubro Rosa, mês para a conscientização, especialmente sobre a prevenção do câncer de mama. É um trabalho que começa na região metropolitana de São Luís, mas que vai atingir quase todas as regiões do estado. É isso, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão sincronizados conosco no Central Manhã, das diversas formas, pelo rádio, na TV e também através de nossas plataformas, redes sociais. Então, olha, Roger, Humberto Fernandes, pois não.
Me permita uma interrupção, porque eu quero saber quem é o seu styler.
Sim, perfeitamente.
Esse seu terno está belíssimo. Você está muito bem para uma sexta-feira.
Muito obrigado. Né? Muito obrigado.
Eu fiquei sabendo que ele teria ido nesse evento aí do Outubro Rosa.
Ele se veste muito bem.
E teria mandado fazer esse. O governo do estado teria mandado fazer esse terno para ele em alusão ao mês.
Mas esse aqui é vinho, é cor de vinho.
Mas é parecido, é porque não teve o tecido na cor rosa.
Mas eu não poderia deixar passar em branco.
Não, muito obrigado, muito obrigado. Verdade, muita gente.
Muito elegante. Ô, Carlos Jorge, fato ou fake? A questão do seu terno em relação ao outro rosa, é fato ou fake?
É fake. Olha, a gente agradece, é muita gentileza de vocês, mas não se pode fazer menos, né, pela Central de Notícias Brasil, porque além de priorizar a qualidade da informação, a gente também tem que priorizar a qualidade da imagem.
E nada mais justo. Estamos entrando na casa das pessoas, né? Tem que entrar bem.
Exatamente.
Vestido, né?
Exatamente. Então, por isso aí a gente está sempre tentando, né, ficar um pouco mais arrumadinho para que as pessoas possam se sentir mais agradáveis. Olha só, então vamos lá. E atenção para a notícia, é importante. Foi aberta a campanha Maranhão Rosa de conscientização à prevenção ao câncer de mama. Isso aconteceu em um evento muito bonito lá em frente ao Palácio dos Leões, um dos mais lindos, se não o mais belo cartão postal do estado do Maranhão quando se fala em questão arquitetônica, né? O Palácio dos Leões, ele dispensa comentários, a localização. Então, ali em frente ao palácio foi montado aí toda uma estrutura para que o governador Carlos Brandão, juntamente com seu secretariado e, claro, a população, pessoas que já se submeteram a cirurgias por conta de câncer de mama, mulheres que já passaram por esse verdadeiro terror, porque é um verdadeiro terror. E a gente já começa ouvindo o governador Brandão, ele não concedeu entrevista. Você não vai ouvir entrevistas com o governador Brandão, mesmo ele estando presente nesse momento, você não vai acompanhar através da imprensa, porque ele preferiu dar essa visibilidade somente para as mulheres, claro, né? Outubro Rosa é um mês que
pertence... Está comandando essa campanha aí?
Ah, é.
Pois quem está comandando a campanha aí, é a primeira-dama, doutora Larissa.
Olha só, né? Eu queria só que mostrasse novamente, rapidamente, essa imagem aí do palácio, essa última que apareceu aí. Olha só isso aí, Humberto.
Belíssimo, é.
Belíssimo, olha aí já, Humberto. Olha, gente, então vamos lá. A gente começou ouvindo a primeira-dama, a reportagem da Central de Notícias, claro, não poderia estar fora desse evento. A primeira-dama do estado do Maranhão, a senhora Larissa Brandão.
O mês de outubro rosa não é só um mês de conscientização, é um mês para a gente lembrar que nós somos responsáveis, todos nós, pela saúde de cada mulher maranhense. Não só a família, as instituições, o governo Brandão, a sociedade em um todo. Para isso nós preparamos uma vasta programação, não só na Grandilha, mas nas 18 regionais. Aqui em São Luís nós temos 4 parques com atendimento em vacinas, exames, atividades gratuitas, enfim, tudo para que a mulher possa se sentir melhor, possa se valorizar.
Pois é, então a primeira-dama falando sobre a valorização da mulher e principalmente a inclusão social das mulheres. Na sequência, nós conversamos aí com a secretária de Estado da Mulher, a Abigail Cunha.
A campanha que inicia aqui hoje, mas ela acontecerá de forma volante, de forma itinerante, porque as carretas da mulher maranhense, elas se deslocarão para os municípios, mas não só nos municípios, mas também para os territórios indígenas e as comunidades quilombolas. Então nós queremos levar saúde preventiva para as nossas mulheres e conscientizá-las que a prevenção salva vidas e prevenção é o ano todo.
Agora quais são os serviços? Pega a segunda.
Tá aí quando falamos da inclusão social, a secretária Abigail falando que o evento, a atenção não é só para as mulheres da zona urbana, né? Vai chegar nas comunidades quilombolas, vai chegar até as comunidades indígenas, a periferia, vai chegar nos mais longe, nos mais difíceis acessos, a campanha vai chegar até lá. E quem não poderia estar fora é uma mulher que está sempre levantando essa bandeira, desde antes mesmo de se tornar deputada, a presidente da Assembleia Iracema Vale já falava sobre essa conscientização, sobre essa atenção básica aí para as mulheres maranhenses.
Um momento especial, pensada pela nossa primeira-dama, Larissa, que fez com muito carinho para todas as mulheres do Maranhão. Então eu quero aproveitar aqui e parabenizar o governo do estado, mas de uma forma muito especial, parabenizar a nossa primeira-dama, Larissa Brandão, que proporcionou um momento de conscientização, um momento super agradável, de troca de experiências, depoimentos incríveis e muito aprendizado.
Agora, olha, atenção, viu, Humberto? Para finalizar, Jauber, e todos que estão acompanhando a gente, mais importante até do que ouvir aí as autoridades, as pessoas que estão ligadas diretamente a essa campanha do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama, é importante ouvir as mulheres que passaram por esse problema e as mulheres que estão passando por essa situação. Porque, olha, na verdade, A gente fala, a gente traz dados, a gente faz matérias, a gente vai até as coletivas, a gente visita os hospitais especializados na área da oncologia, voltada para as mulheres, mas quem sabe mesmo o que é passar por esse verdadeiro drama é aquela mulher que vive a situação. Então nós ouvimos aí a Márcia Garcês, uma mulher que está nesse momento em tratamento aí do câncer de mama.
A prevenção é o primeiro passo, é o passo primordial para a gente se curar. Eu já estou 5 anos na luta, estou aí para me curar. Acabei de dizer, eu sou carreteira, vou me curar para dirigir a carreta da mulher e levar força e fé para todas as mulheres que não acreditam. E eu só digo, não desistam e se previnam. Como disseram, não é sobreviver, é sobreviver. Eu estou sem a mama, mas eu continuo mulher, continuo pessoa, ser humano, e se previnam. O primeiro passo é prevenção.
Tá aí, ó, o primeiro passo é prevenção. Você já imaginou, Jauber, Humberto Fernandes, vocês aí no estúdio, eu sei que eu já estou um pouco alongado aí no tempo, mas vocês já imaginaram uma situação de um tratamento, de uma luta pela vida que já dura 5 anos?
Pois é, é muita fé, muita coragem, muita predisposição e eu vou me abster de falar sobre o assunto depois de ouvir as autoridades falando de que a principal arma que nós temos chama-se conscientização, a informação para as pessoas se prevenir, detectar precocemente o surgimento de qualquer nódulo, de qualquer problema que possa indicar que ali esteja surgindo um tumor maligno, alguma coisa que possa comprometer a sua saúde. Então a prevenção é fundamental.
Estamos apresentando Central Manhã. O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem o igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos. Apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília agora com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem?
Tudo bem, Humberto, é de conscientização também que nós queremos falar, aproveitar no finalzinho do jornal, aproveitar já a audiência lá no Rio de Janeiro, o pessoal de São Gonçalo acompanhando, aos ouvintes, teleouvintes ligados ao Central Notícias, a Dona Fátima Cidade, e também a Pâmela Brito, advogada da Rede de Mulheres de São Gonçalo, uma entidade que participou da Conferência Nacional das Mulheres, fez aquele grito, né, e participando dos debates em defesa das mulheres, com principalmente a questão do pré-natal e o pós, né? Então é a questão que eles lutam lá contra a violência obstetra. A gente conversou com eles rapidamente e tem esse recado para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, que é uma rede que está no Brasil inteiro. Vamos ouvir a Fátima Cidade e depois a advogada Pâmela Brito.
Nós estamos hoje aqui em Brasília atuando no campo da abordagem de trabalhar esse tema a nível nacional, levar para todos os estados a necessidade de se trabalhar enquanto o combate à violência obstétrica que mata e sequela os nossos filhos.
A violência obstétrica, ela é uma violência que é uma violência de gênero e de direitos humanos. Ela afronta os direitos humanos. E a gente está aqui com essa pauta importante para a gente poder debater junto com os políticos, trazer uma política nova, utilizar e aproveitar daquilo que a gente já tem na lei no Brasil de proteção às mulheres. A nível Brasil, a gente tem pelo menos 2 a cada 4 mulheres que sofrem violência obstétrica. E hoje já há uma pesquisa que está sendo concluída do Nascer do Brasil, que está fazendo a divulgação informação sobre a questão da quantidade de mulheres que hoje sofrem violência obstétrica em todas as áreas da saúde. Aqui na discussão a gente trouxe essa pauta para que as políticas públicas de saúde possam compreender a necessidade da gente divulgar, da gente trabalhar, da gente fazer ações na área da saúde para que essas mulheres possam ser atendidas com dignidade.
Humberto, só reforçando, a Rede de Mulheres está no Instagram com arroba Rede de Mulheres _ SG. Aliás, traço SG. Rede de Mulheres, arroba Rede de Mulheres _ SG de São Gonçalo. A Rede de Mulheres faz um trabalho de conscientização e pode ser expandido para todo o Brasil. Quem sabe o Maranhão poderá ter um núcleo aí. Outra fala de conscientização que a gente tem aqui também, Humberto, é com relação a uma equipe de 7 meninas, adolescentes do Maranhão, que participaram da conferência a convite da ministra. E a ministra entendeu que há sim possibilidades. O que, que elas querem? Ter o direito de voz e voto nas conferências, porque são de menores. As conferências hoje elas permitem apenas pessoas maiores de 18 anos, representantes de entidades, como a sociedade civil, e elas querem participar porque tem o ECA que defende elas e elas são mulheres, então elas foram hostilizadas lá pelas mulheres, algumas senhoras, idosas e adultos lá na conferência, dizendo que elas não estavam no lugar certo, que elas eram adolescentes, que tinha que estar em outro lugar. Essa hostilização foi muito grave, gerou caso de polícia, e como elas são do Maranhão, a gente trouxe aqui uma fala da Letícia, que é diretora de comunicação, explicando o que aconteceu e que ela continua ativa porque ela quer que seja defendido o direito delas. Vamos ouvir a Letícia, que é daí da cidade operária.
E a gente veio em um grupo de 9 jovens, também acompanhados pela equipe da Unicef. Desde que chegamos aqui, a gente vem percebendo certos olhares, certos gestos, certas falas, totalmente voltada para a juventude. Após esse segundo dia, a juventude quis reivindicar esse espaço. A gente fez uma moção para a diminuição da idade para ser delegada nessas conferências, em específico da mulher, para 16 anos. E quando a gente estava passando essa moção, a gente conseguiu levantar 280 votos, mas tivemos 330, infelizmente a gente não conseguiu. Mas durante esse período de recolher essas assinaturas, muitas mulheres mais velhas, adultas e idosas, se referiam a gente com palavras ignorantes, grosseiras, que falavam que a juventude não deveria estar nesse espaço, esse espaço não era local para a juventude estar, que deveríamos estar fazendo e estando em qualquer outro espaço, menos aqui, que a gente não tinha esse direito de estar aqui com uma escutativa e também dialogando para construir políticas públicas. Desde o primeiro momento em que a ministra soube de nossa situação, ela foi super atenciosa com a juventude, ela escutou muito, dialogou muito com a gente diretamente mesmo, ao nosso lado. Para além de estar presente, com presença presente, a ministra, ela deu espaço, mais de uma vez, para que a juventude falasse as suas dores e quais direitos estávamos reivindicando aqui, juntamente com as mulheres.
Humberto, só reforçando, a Letícia é daí, ó, jovem, daí da cidade operária. Eu vou, inclusive, passar o contato para a produção, se precisar, ela já está em São Luís, fazer um debate, uma conversa maior, para valorizar também, descobrir um pouco desse desejo de fazer parte da sociedade organizada, como essas adolescentes. Elas fazem parte do coletivo Menina Cidadã, que é uma rede também de coletividade que existe no país inteiro. E aí fica esse convite, né, que você poderá fazer, eu acredito que vale a pena. Outra informação aqui no finalzinho, Humberto, é que segunda-feira, dia 6, o presidente Lula estará em Imperatriz para a inauguração de uma escola, a primeira vez que o presidente Lula vai ao Maranhão, né, já definitivamente para esse grande evento. E outra informação é que a PGR recebeu a denúncia do ministro Alexandre de Moraes para o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro, que atenta contra o país lá nos Estados Unidos. A PGR tem 5 dias para apresentar a resposta se aceita ou não o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro. A gente fica por aqui desejando final de semana a todos, um ótimo final de sexta-feira, até segunda-feira. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza, colocando aí pelo menos duas denúncias sobre dois tipos de violência. Em primeiro lugar, essa questão da violência obstétrica. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, mas é qualquer tipo de desrespeito, de abuso contra a mulher durante o seu período de gravidez, durante o parto, pós-parto, algum tipo de humilhação, seja física ou psicológica, que deve ser tolhida, deve ser impedida aí pelos órgãos, pela justiça. né? E a outra, essa violência contra a participação dos adolescentes, dos jovens, nessas decisões. Essa também é uma violência e nós precisamos nos aprofundar a respeito dessa questão, dessa denúncia, para que esses jovens, os adolescentes, sejam inseridos nos debates. Eles estão cada vez mais conscientes, estão mais, cada vez mais preparados, né, para participar dos debates, porque trata-se de uma sociedade sadia, quando todo mundo pode participar. E uma sociedade, claro, mais democrática. Mas nós queremos encerrar o programa trazendo atualizações sobre o que está acontecendo na CPI do INSS com o repórter Nildo Costa.
Aqui em Brasília, o deputado federal Kleber Verde, do MDB do Maranhão, fez a sua estreia na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, nesta quinta-feira. Kleber Verde disse que, após os trabalhos da CPMI, além de punir os envolvidos nos descontos indevidos dos aposentados e pensionistas, ele vai propor algumas medidas para coibir esse tipo de crimes contra os aposentados e pensionistas aqui no Brasil.
Olha, primeiro agradecer ao meu partido, né, que o MDB acompanha o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, quando a gente tem a prerrogativa de coordenar a frente parlamentar de apoio aos aposentados e pensionistas. É importante ressaltar que, ao longo dessa nossa trajetória aqui na Câmara, defendendo os aposentados e os pensionistas do nosso país, muitas dessas instituições que eventualmente aqui estiveram e que foram apontadas com irregularidades, principalmente nas consignações indevidas, ou seja, sem a anuência do aposentado, além de outras irregularidades praticadas, aqui a CPMI tem a prerrogativa de ouvi-los, ouvir diretoria, ouvir e conhecer e buscar apurar a verdade. Exatamente para separar o joio do trigo, ou seja, separar aquelas instituições que cumprem um papel na defesa do aposentado, principalmente na luta aqui dentro do parlamento. Então, eu que estou aqui há algum tempo, tenho acompanhado algumas instituições, então a nossa chegada também aqui tem um propósito de buscar, lógico, fazer convocações junto com os nobres pares aqui da comissão, fazer aquilo que é preciso, que é investigar com profundidade, né, aquilo que precisa ser passado para a sociedade, ou seja, e ao mesmo tempo, eu espero que ao concluirmos o trabalho dessa CPMI, nós possamos, a partir daqui, além de indiciamentos, prisões que já ocorreram aqui e que certamente ocorrerão, além disso, propostas legislativas que venham a não permitir que licitudes como essa se perpetuem, ou seja, a gente precisa dar um freio realmente de arrumação, no sentido de poder proteger os nossos aposentados e pensionistas, todo esse recurso e qualquer recurso que lhe permita, portanto, estar fazendo parte do seu orçamento, é fundamental para a compra daquilo que ele precisa. Agora...
Pois é, tanta coisa que precisa ser defendida e uma das coisas gravíssimas que está acontecendo aqui no estado do Maranhão, que vem acontecendo, houve a suspensão, só para você ter ideia da gravidade do assunto, 130 mil licenças para as pessoas que são os pescadores artesanais aqui no Maranhão foram suspensas pelo governo. Isso significa 90%. Imagine o tamanho da fraude no seguro-defeso aqui no estado do Maranhão. Os órgãos estão atuando aí. Agora as pessoas têm que comprovar se elas realmente são pescadores ou não, para saber se voltam ou não ter o benefício. Caso contrário, ficarão suspensos. 130 mil. Mas como nós estamos encerrando, estamos vivendo o tempo da inteligência artificial,
está
cada vez envolvida. Eu queria saber, e aí o César Nascimento, nosso cantor e compositor César Nascimento, faz uma reflexão a respeito disso. Eu vou deixar com vocês, aí fica a critério das redes de rádio, de televisão, o clipe IA. Será que um dia ela vai se apaixonar por mim? Bom final de semana.
Até lá.
Perguntar se ela gosta de poesia, se ela gosta do corre do dia a dia. Eu vou chamar Iaia pra sentir de perto a natureza, tomar um banho de sol, sentir a força do amor e da beleza. Iaia, Iaia, Será que um dia a gente vai se amar? Ia, 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 ia. Será que um dia a gente vai se querer bem? Mistério da vida, indaga se ela já comeu farinha, se ela já se impressionou com a Joaninha. Eu vou chamar Yaya, perguntar se ela já sabe quem sou. Vou saber se ela quer me namorar, se ela sabe de onde vim, pra onde vou. Yaya, Yaya.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.